É agora nosso convidado em Acontece, o padre Firmino Cachada. São já muitos anos fora de portas. Firmino Cachada está atualmente em Tefé, na Amazónia, mas há mais de 4 décadas saiu de Portugal pela primeira vez. E foi ainda menino que surgiu despertar pela missão e pelo andar pelo mundo em missão.
Começou quando era menino, tinha 11 anos, eu fui para o seminário, naquele tempo era assim. E então eu já tinha vários irmãos no seminário, portanto, aliás, nós na família éramos 3 padres e uma irmã religiosa. O meu pai, que Deus tem, era escultor. Eu costumo dizer que ele fez muitos santos, tem em muitas igrejas e praças com santos na fachadas das igrejas, até em Santa Luzia. Ele fez muitos santos, não é? E a gente, naturalmente, fomos indo assim um pouquinho, procurando também esse caminho da santidade.
Ainda menino, Firmino Cachada ingressou no seminário, onde nasceu a sua vocação missionária, tomando o exemplo do irmão, padre António Cachada, já falecido, mas que durante 55 anos foi missionário em Cabo Verde. Depois de um estágio como diácono na Alsácia, em França, foi precisamente em Cabo Verde que Firmino Cachada teve durante 7 anos a sua primeira missão.
Quando fui ordenado, eu fui para Cabo Verde, estive ali 7 anos, foi um período muito feliz da minha vida, mas ao mesmo tempo muito conturbado, porque houve toda aquela série de acontecimentos ligados ao 25 de Abril e à independência de Cabo Verde. E, por um lado, curioso, eu conhecia toda a gente, mesmo no governo, eu participei até nas cerimónias da independência, eu estou nas fotos dos livros de história lá, a bandeira portuguesa que desceu do mastro passou nas minhas mãos para chegar ao Vasco Gonçalves, não é? Mas, por outro lado, porque eu fundei o escutismo e o regime comunista tentou acabar com os escoteiros, não é? Acabou de facto com um grupo lá na cidade, mas o meu, portanto, eu resisti, portanto, fui bastante perseguido, tive processos contra mim, até as Forças Armadas e Revolucionárias do Povo, contra as quais eu tinha, portanto, supostamente feito crime de injúria, não é? Criou o meu julgamento popular, coisas assim do género. Foi toda uma história muito, muito forte, não é? Mas que ao mesmo tempo me ligou muito. Eu trabalhei muito também a nível cultural em Cabo Verde, tem lá uma fundação musical, portanto, que eu dei início. Eu publiquei também um livro sobre música cabo-verdiana, continuo ainda hoje muito ligado a Cabo Verde. Portanto, esta foi a minha primeira paixão, assim, fora. E eu hoje ainda, portanto, eu continuo muito ligado a Cabo Verde.
Depois fez estudos de Sociologia em Estrasburgo e, terminado o mestrado por indicação dos superiores em Portugal, ficou em Lisboa, onde trabalhou com os mais jovens e na imprensa.
Aí eu fiquei em Lisboa, fazendo esse trabalho, por um lado jornalista e ao mesmo tempo de animação missionária, sobretudo da juventude. Aí eu tive a ocasião de criar aquele movimento Jovens Sem Fronteiras, que ainda hoje tem muitos grupos em Portugal e continuam a criar-se novos grupos. Depois também uma ONG ligada a este movimento, portanto, mais tarde, porque havia muitos projetos de desenvolvimento, de cooperação que nós queríamos desenvolver, mas para mim já era trabalho demais, então eu criei uma ONG chamada Sol Sem Fronteiras, que ainda hoje também existe com muitos projetos, portanto, em vários países. Aí, portanto, eu fui já também a vários países, nós criámos um centro de apoio à infância em Santo Tomé e Príncipe, uma escola na Guiné-Bissau, centros de apoio às crianças também, portanto, creches e assim, portanto, em Cabo Verde. Isso permitiu-me também viajar, sobretudo com os jovens. Nós, todos os anos, como eles ainda continuam fazendo hoje, tínhamos aquilo que se chama a ponte, portanto, nós começámos com a ponte 88, na Guiné-Bissau, e depois, portanto, em Cabo Verde, Santo Tomé, Angola, enfim, hoje eles vão também ao Brasil e outros países. Pronto, e depois, lá também tive ocasião de me preocupar com a integração dos imigrantes, não é? o acolhimento aos imigrantes, sobretudo aqueles que vinham de Cabo Verde na altura, que eram os mais numerosos, mas depois também da Guiné-Bissau, etc. Havia grandes problemas, então envolvi-me também muito nisso e participei muito na criação de um centro de apoio aos imigrantes chamado CEPAC, o Centro Padre Alves Correia, que ainda hoje, portanto, exerce um grande trabalho, portanto, na integração e no apoio aos imigrantes, ao nível médico, ao nível de emprego, ao nível de documentação, etc.
Depois de desenvolver todo este trabalho ao longo de 14 anos, Firmino Cachada, padre que pertence aos missionários do Espírito Santo, os chamados espiritanos, criou em Bruxelas o Centro Espiritano Europeu de apoio a projetos no mundo inteiro.
Portanto, havia grandes necessidades, sobretudo em África, e o meu trabalho era junto das grandes organizações internacionais de cooperação, portanto, de financiamento de projetos. Isso permitiu-me já também viajar para alguns desses países, alguns até problemáticos. Eu lembro, por exemplo, o Zimbábue, ainda no tempo do Mugabe, vivi lá algumas histórias, enfim, também, que eu tenho escritas nos meus cadernos, um dia talvez publicarei, não é? Mas outros países também, como o Malawi, como os Congos, etc., esses países, eu comecei já esse trabalho enquanto estava em Bruxelas. Também posso dizer que interessei bastante pela causa de Timor, da independência de Timor. Eu pude participar muito ativamente também, inclusive criámos um grupo chamado SOS Timor. Nós trouxemos a Bruxelas o Ramos Horta, futuro Presidente da República, alguns ministros do governo provisório, quando os indonésios invadiram Timor e estiveram para lá destruindo. Enfim, tive a sorte de estar em contacto telefónico com um telefone que lá numa cave ainda funcionava, e era eu que dava notícias para as nossas rádios e para as nossas televisões do que se estava passando lá. Portanto, fiquei muito ligado, ainda hoje estou muito ligado a Timor. Ramos Horta, aliás, insistiu muito para eu ir como missionário para Timor. Teria muito gostado se nós espiritanos estivéssemos lá.
Passados 8 anos, desenvolveu o seu trabalho em Roma.
O meu supergeral pediu-me para eu ir para Roma, para a nossa administração geral, colaborar com o Economo Geral. Portanto, eu era assistente do Economo Geral e, ao mesmo tempo, era o formador dos nossos economos. Portanto, andei viajando muito pelo mundo, sobretudo por África. Eu conheço quase todos os países africanos, mas também a América Latina, o México, o Haiti, o Paraguai, a Bolívia e até, sei lá, o Oceano Índico, as Ilhas Maurícias, Madagascar. Eu pude fazer esses países todos ao serviço dos meus colegas, portanto, dando cursos, portanto, em várias línguas, não é? Que eu tive que procurar aprender a dominar um pouco, minimamente, porque eram questões muito específicas, não é? Portanto, contabilidade, administração, etc. E aí eu acabei, portanto, por ir para Roma fazer esse trabalho durante 6 anos, até que, de facto, eu estava cansado de andar de aeroporto em aeroporto com as malas atrás, e disse ao meu supergeral, enfim, que quando era para renovar, ele me pediu para renovar, se ele não se importava que eu, que já tinha idade, enfim, ainda tinha idade para voltar à missão à destra, mas se fosse mais alguns anos depois já não teria, não é? Uhum. Então, na altura, eu já tinha 68 anos, estava para fazer 68 anos, e aí, pronto, então eu tive essa sorte de poder ir para a Amazónia. Fui primeiro lá para o Alto Solimões. Eu tinha pedido para ir para o fundo da floresta, onde não tivesse que fazer relatórios, onde não tivesse que fazer reuniões, onde não tivesse que atender o telefone, atender e-mails, etc. Estive ali 6 meses felizes, ali trabalhando com um colega meu, até que os meus colegas da Amazónia, portanto, me elegeram superior, e eu tive que vir para Tefé, que fica ali mesmo no coração da Amazónia. Portanto, mesmo assim, bastante isolado, é no Médio Solimões, fica a 700 quilómetros da capital, a Manaus. E ali, portanto, para substituir o meu colega irlandês, que era o superior, que foi para São Paulo, mas ao mesmo tempo havia um outro colega meu, que é aqui de Barcelos também, ali de Fragoso, o padre Vítor Ferros, que foi meu antecessor, de certa maneira, portanto, como parco da chamada Paróquia da Missão, que é uma paróquia que só tem 300 quilómetros de comprimento.
Mais adiante, vamos conhecer melhor a paróquia que Firmino Cachada tem sob sua responsabilidade. Para já, acompanhamos a visita a Portugal, até porque procura manter contacto com a sua cidade e o seu país.
Ah, isso sim, isso. E há muita gente que diz mal do Facebook, mas eu acho que o Facebook é como tudo, você usa como você quer ou como você sabe, não é? Às vezes algumas pessoas não sabem usar. Mas eu, evidentemente, que... Bom, já antes tinha um e-mail, eu lembro-me que a minha família, portanto, ainda não existia o Facebook, mas nós era por e-mail, portanto, porque eu tenho irmãos que tiveram um pouco também esta vocação internacional como eu, uma irmã na Suíça, outra no Canadá, outra em Moçambique, outra em Cabo Verde, e eu estava na Bélgica, etc. E nós era por e-mail, e quando mandávamos o e-mail, era um e-mail coletivo, não é? Íamos trocando assim. Pronto, hoje em dia é sobretudo através do Facebook, portanto a gente tem mais facilidade, claro, de vez em quando, se for preciso, também pego no telefone, não é? Mas é sobretudo através do Facebook, sobretudo eu que não venho aqui a Portugal senão de 2 em 2 anos, sabe? Porque é muito longe, é muito caro, são 3 dias para vir, 3 dias para ir, portanto perde-se uma semana só para viajar, não é? E portanto, evidentemente, quando chego cá, aproveito, já estamos a organizar também um almoço de família, enfim, eu tenho procurado visitar ou ser visitado, mas ao mesmo tempo tenho também muitos amigos, sabe, porque eu trabalhei com muitas instituições e eu procuro conservar, porque eu acho que é importante a gente, e sobretudo a gente partilhar aquilo que é bom. Eu, uma das coisas que eu procuro no meu Facebook, e os meus amigos já sabem, eu procuro partilhar aquilo que é agradável, aquilo. Às vezes também me acontece ter que partilhar alguma coisa desagradável, foi como aconteceu, vai fazer agora 1 ano, aliás foi um acontecimento também que teve bastante repercussão, porque eu, quando são questões de justiça e paz, quando são questões de injustiça com pessoas que eu conheço, aí eu reajo, às vezes não penso 20 vezes, não. Eu, ano passado, queimaram-me lá 2 casas de 2 famílias numerosas, com crianças, e em que participou a própria polícia militar, etc. E eu tive que sair a terreiro e aquilo que eu publiquei no Facebook, eu até fiquei espantado, porque aquilo, logo no primeiro dia, teve mais de 500 partilhas, quando eu, não pensava uma coisa dessas, e muita gente a telefonar-me, até juízes e promotores de justiça, etc. Enfim, pronto, eu, se for preciso usar para isso, evito, não é? Mas quando a gente não tem outro meio, quando a gente vê que a justiça não funciona, como é o caso lá, infelizmente, então aí a gente vale-se de outros meios, não é? Mas de resto eu procuro sobretudo partilhar aquilo que é bonito, não é?
E faz questão de visitar e manter vivas as recordações da sua cidade e de Vila Cova, a sua terra natal.
Claro que foi lá que eu nasci, eu procuro sempre visitar, aliás com os meus irmãos, visitar sempre lá aqueles lugares para onde nós, quando éramos meninos, costumávamos brincar. Tem lá um riacho perto onde a gente até caçava trutas à mão, onde nós fazíamos aquelas ventoinhas e não sei o que mais, e a gente gosta de ir. Depois é um lugar bonito, tem lá uma cachoeirazinha e tal, e até já lá fizemos 2 encontros familiares também. A gente procura visitar esses lugares de infância. Tem uma fonte um bocado famosa lá, chamada Fonte da Serralheira, que onde nós íamos de cântaro à cabeça ou ao ombro também, buscar a água. Sabe o que é? Porque éramos uma família pobre também, não é? Agora o meu pai já nessa altura já trabalhava na... já fazia esculturas, não é? Porque eu ajudava lá a dar a manivela da forja para ela aguçar lá os picos, essa coisa toda, não é? Portanto, há todas essas recordações de infância. Foi lá que eu fiz a escola, não é? Portanto, tenho assim um outro amigo ainda, companheiro de escola, que a gente guarda sempre algum contacto. Foi lá que eu fui batizado, foi lá, portanto, sempre que eu passei as minhas férias, foi lá que eu fui ordenado, e depois é que os meus pais tiveram que vir para Creixemil. E pronto, e fiquei muito ligado a Creixemil, e é lá que eu costumo passar as minhas férias. Mas logo que eu chego, eu vou, até porque nós também lá no próprio cemitério, também é lá que temos a nossa capela familiar, onde estão sepultados os meus pais e até já 3 dos meus irmãos. Portanto, há uma ligação afetiva muito forte. Depois tem outras coisas também. Eu fundei também os escuteiros lá em Vila Cova, não é? Portanto, que vão, aliás, agora a Cabo Verde, porque eu fundei aqui em Vila Cova, fundei lá em Cabo Verde, não é? Eu disse, eu tive muitas dificuldades, mas, portanto, eles fizeram uma germinação. E eu, feliz com isso, já pedi para eles fazerem uma germinação também com esses da Amazônia, lá da Missão. E, portanto, eu, evidentemente, guardo muita ligação com Vila Cova por estas razões todas e pronto, e o meu coração aqui divide-se entre a Vila Cova e Creixo-Mil.
Cidadão do mundo, Firmino Cachada considera-se barcelense e português a 100%.
Eu gosto muito de Barcelos, Barcelos, enfim, este rio ali, portanto, esta matriz, este castelo ali, etc., estas ruínas ali, até aquele pelourinho, não é? Mesmo se antigamente aquilo servia para outra coisa, mas, portanto, é bonito, portanto, são lugares que a gente gosta de fotografar e de mostrar, enfim, mas, portanto, o resto também, portanto, aqui o Senhor da Cruz, evidentemente, então, tudo isso são coisas que estão aqui gravadas também, né? E depois, como eu gosto muito de fotografia, portanto, está tudo também aqui no meu cérebro, não é? Assim, fotografado, não é?
O padre Firmino Cachada está por estes dias de férias em Portugal. Regressa à Amazónia, até Fé, em meados de setembro. Para já, seguimos com música. Logo depois, o padre Firmino Cachada vai levar-nos numa viagem até ao coração da Amazónia, bem longe das imagens dos postais turísticos. Música.